programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, olá, olá. Bom Dibre a todos vocês. Ai, essa vinheta é muito maravilhosa. Eu adoro ouvir a voz de Nelly Pereira anunciando nossa chegada. Eu queria dizer bom Dibre a todas vocês que nos
ouvem.
Bom Dibre. Especialmente a comunidade LGBT, porque o nosso programa hoje, que ontem foi um dia especial.
Sim.
Mas todos os dias são dias especiais para se falar sobre esse assunto. E hoje o nosso programa é mais do que especial. Porque sempre é especial, né? Mas
sempre.
Hoje vamos dizer que é mais do que especial.
Eu vim até vestida a caráter.
Ai, é verdade. A Nina. A Nina está aqui com uma camiseta escrito Hi Haters.
Pra quem odeia.
Porque, né, a gente, com certeza, todo mundo aqui já ouviu muito hater pra falar sobre assuntos de LGBT. Eu queria falar oi para Mayara Beckrit, que está de volta após muito tempo. Eu tava com saudade de falar este sobrenome, Beckrit.
Maravilhoso.
Maravilhoso.
Boa noite, bom Dibre pra ir pra todo mundo.
E Roberta Nina, que sempre está conosco.
Sempre.
Tudo
graças
bem,
a Deus,
amiga?
Tudo bem,
eu quis dizer, eu queria dizer que eu separei o casal aqui hoje, porque o casal normalmente faz o programa de mandada, entendeu? Roberta Nina e Leandro, nosso homem mesa, que nesse momento está comendo esfirras ao meu lado. Espero que não use seu dedo engordurado para apertar os botões dessa mesa de som.
Nossa, ainda bem que eu não tô do lado dele, né? Como é que eu ia dar a mão pra ele desse jeito?
Exatamente,
Nossa,
eu tô separando o casal.
Obrigada, amiga.
Queria dizer também, bom Dibre, para a nossa convidada mais do que especial, Mili Lacombe, que fala diretamente do sítio, é isso?
eu tô aqui na roça, cercada de vaquinhas e bezerrinhos, muito verde.
Mas ela tá... da outra vez que a gente fez o programa, ela também tava nesse sítio, né?
Sim, é. Naquela época eu tava morando aqui, agora eu já não tô mais morando aqui, mas coincidentemente eu tô aqui de novo.
E o mais legal é que agora ela escreveu um livro sobre aquela história que ela adiantou para nós naquele podcast 2 anos atrás.
Tipo,
não é isso, Mili?
Sobre o céu de Toscana, eu lembro dessa história.
Vocês lembram mesmo? Então, o livro foi publicado faz uma semana. Exato, olha só que maravilha, né? A gente aqui de novo.
Qual que é o nome do livro?
O livro chama O Ano Que Eu Morri em Nova York. Ano em que eu morri em Nova York.
Eu recebi o livro já, estou para começar a ler. E fiquei muito feliz, porque eu falei, gente, é a história que a gente quer saber, os detalhes.
Oh, compartilha a leitura depois conosco, por favor.
Eu vou contando os capítulos aqui, revelando. Mas, gente, faz uma radionovela contando aqui.
Um quadro dentro do Dibradoras.
Eu entro em participações especiais mais vezes.
Boa.
Perfeito. Bom, o tema hoje é... Orgulho LGBT. A gente quer falar sobre esse assunto. A gente, inclusive, colocou um texto no ar hoje, que chama Mulher e Esporte, Machismo e Homofobia, que entra em um dos assuntos a respeito desse tema, né? Que seria... Porque a gente já viu, acho que todas aqui que jogam futebol, que a Mayara acho que pode falar até mais sobre isso, mas todas as meninas já devem ter visto situações de, assim, pai que não deixa a menina, pai ou mãe, que não deixa a menina praticar um determinado esporte porque vai virar lésbica se praticar.
Exatamente.
Sim. Você já ouviu isso, Mayara?
Eu ouvi bastante quando eu era criança, né? Mas isso não fez eu virar lésbica, mas eu sou lésbica, né? Então não tem jeito, né? Futebol foi só uma coisa que eu gostei de fazer.
Gente,
e eu acho que...
Que é maravilhoso isso.
É maravilhoso. É porque eu acho que as meninas héteras sofrem bastante com isso, né? E as lésbicas também por serem estigmatizadas enquanto mulheres que jogam futebol, né? Mas eu acho que isso não tem nada a ver. Tem mulher lésbica que joga futebol, joga vôlei, joga cricket, joga tudo.
Gente,
tem
achar...
mulher lésbica em tudo que é lugar, vocês podem imaginar. Então
Sim.
não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não, e achar que você praticar um esporte vai determinar com quem você... vai pra cama, é um pensamento um pouco raso, como diria a Angélica.
E às vezes a gente ouve de família e das próprias amigas, né? Ai, mas você joga com aquelas meninas? Ai, mas a mulher que joga bola... Já ouvi de amiga minha que eu fiquei chocada, assim, sabe? Acho que o futebol feminino não vai pra frente porque as meninas se comportam...
Que nem homem.
Que nem homem. Você acredita?
Acredito.
É difícil ouvir uma coisa dessa. É difícil você também explicar para uma pessoa que não tem a vivência do esporte, né? E de, cara, de sociedade, né? Que isso não interfere em nada. Como que o futebol feminino vai pra frente? Porque as meninas, sabe, não faz sentido.
Gente, não, não. É tanto pensamento que não faz sentido. E assim, é o que a Mayara tava falando. É, afeta as meninas que não são gays e que querem jogar futebol e muitas vezes não jogam. E até as meninas que são gays e falam não, porque senão vão descobrir.
Exato.
Entendeu? Uma coisa assim, tipo... Porque, além de tudo, tem esse problema de as pessoas descobrirem. Mili, você jogou bola quando você era criança, não jogou?
Joguei até muito pouco tempo. Eu quase me profissionalizei.
Uau!
Eu joguei até muito, muito... Jogo ainda, mas enfim, agora aqui no sítio com os caseiros da região.
Você faz algumas exibições.
Só faz algumas exibições, exato. Mas eles me puseram meio café com leite. Outro dia eu chutei, deixaram a bola entrar, fiquei meio ofendida. Ai,
que absurdo.
Não precisa ser assim mas, também.
Mas sobre esse negócio de virar, não pode jogar bola porque vai virar gay, assim, ninguém vira nada, né? Porque senão todo mundo viraria hétero e estaria tudo resolvido.
Exatamente. Exatamente.
Né? Ninguém vira, as pessoas são o que elas são. Se uma maior incidência de mulheres lésbicas gosta de jogar bola, é só uma coincidência.
Sim, total.
Com certeza, até porque seria muito mais fácil ser hétero, né? Do que...
Exato.
Não, agora você já pensa, não faz sentido, né? O gay virar hétero.
Não existe isso. Ex-gay...
Não tem,
não,
né?
Não existe.
As pessoas são.
Oi?
Ninguém vira nada, né? As pessoas são o que elas
são. Exato! É começar com o verbo, né? É. Ninguém vira nada, gente. Ninguém vira nada. Vamos entender. Quer dizer, as pessoas viram a casaca, isso é verdade.
É, isso acontece.
Inclusive, a Mili Lacombe pode contar
sim,
a sua história.
A Mili é a maior vira casaca como prova de amor. Tudo bem, a gente releva, mas é muito vira casaca. Meu Deus.
Eu sou muito vira casaca.
Conta a sua história, vai, Mili.
Olha, assim, em vez de falar vira casaca, dá pra dizer assim, ela ama dois times. Eu realmente amo dois times. É que hoje, como eu amo o Corinthians por causa de uma ex-mulher, um grande amor, que era muito corintiana, e ela faleceu.
Uhum.
Então, eu me sinto responsável por amar por dois, entendeu? Entendi. Então, o Corinthians ganha um pouco do Fluminense nesse quesito. Mas o meu outro é o Fluminense. Digamos que eu sou Rivelino no Futebol Clube.
Ah, tudo bem, vai.
Ah, é um jeitinho que você deu pra dar uma adaptada aí.
Mas falando de que a Mili jogava e tal, como que era na época que você jogava? Você ouvia preconceito da sua família, dos amigos? Foi. Como que era isso?
Muito. O maior preconceito era da minha mãe. Ela me proibiu de me profissionalizar. Eu realmente tentei. A gente jogava... Era um time que a gente montou, que chegou até a jogar contra o Radar, que na época era o melhor time feminino.
Uhum.
E quando eu manifestei interesse em me profissionalizar, minha mãe imediatamente... Era como se eu tivesse manifestado interesse em ir pra Lua. Ela falou que era uma coisa absurda. Não ia acontecer de maneira nenhuma. Ela ainda estava tentando evitar que eu fosse gay, entendeu? Ela tentou de todas as maneiras evitar o inevitável. Mas meu pai me apoiou, foi o único que me apoiou, ele adorava ver eu jogando. E eu sofri algum preconceito já, assim, porque sempre que eu queria jogar, era só com os meninos que eu Sim. podia jogar. Porque naquela época, 1970, 1980, não tinha muita mulher que jogava. E a princípio eles ficavam meio receosos. Você tinha que mostrar que você jogava bem para ser aceita. Então era derrubar um murinho de cada vez.
É complicado. Eu queria daí que vocês falassem sobre... Enfim, tem esse preconceito de jogar. Porque, na verdade, a origem do preconceito de mulher jogando bola é ela ser mulher. Só que aí tem... Como se não fosse preconceito suficiente, ainda criam esse de... Ah, mas além de ela ser mulher e jogar bola, vai virar lésbica. Coitada. Um problema na vida dela. É, primeiramente, a gente colocou no texto, né? Primeiramente, não vai virar lésbica por causa disso.
Uhum.
Dois, se virar, isso não é problema nenhum. Se ela for lésbica, isso não é problema nenhum. Três, você não tem nada a ver com isso, Brasil.
Sim.
Você, não, parem de opinar nos namorados, namoradas.
Parem de ser fiscal da vida alheia. Ninguém aguenta isso. Já basta o Bolsonaro cuidando da nossa vida, do que a gente tem que ser e do que fazer. Que é outro também, pelo amor de Deus.
Exato. É um negócio assim, o dia que você se preocupar, a hora que você se preocupar com quem a outra pessoa está transando, vá transar você mesmo, porque você vai fazer um bem pra você, entendeu?
Vai ser ótimo.
Mas eu acho que o machismo e a homofobia, elas são coisas que andam muito... Elas caminham juntas, né? Porque, na verdade, a homofobia vem do machismo. Pra mim, vem do fato, por exemplo, um homem gay, ele é um homem que se feminiliza, né? Então, ele se torna mulher. Então, por isso, ele é frágil, ele se coloca num lugar de, né, submissão. Então, ele se diminui, né? E a mulher, ela, a mulher lésbica, ela é uma mulher que tenta ser alguma coisa que ela não é, né? Na visão desse pensamento, né? Homofóbico, machista, escroto. Mas, tipo, a mulher tenta ser um homem que ela nunca será. Então, por isso, as duas coisas andam alinhadas. As duas, toda a violência homofóbica vem dessa violência do machismo, do pensamento de que o homem é melhor do que a mulher mesmo, assim.
Tá, então, tá bem ligado uma coisa com a outra.
Sim.
Eu queria que a Milly contasse como que foi também esse processo da sua vida de assumir a sua sexualidade, se você enfrentou muitas barreiras, que ano que foi isso, em que circunstância se deu, pra você contar um pouquinho pra gente.
Eu acho que o maior problema do gay é que ele é uma minoria dentro da própria casa, na maioria das vezes. Ao contrário do negro ou do judeu, que normalmente em casa tem semelhantes, o gay, ele se vê como minoria dentro da própria casa. Então, durante muito tempo, a princípio eu acreditava que era uma doença, então que eu era doente. Gente. Depois eu acreditava que só eu no mundo tinha essa doença, e era uma infelicidade isso, que obviamente não encontraria mais ninguém com essa mesma doença com quem eu pudesse ficar. Nossa. E depois ficou claro pra mim que na hora que eu entendi que não é, a doença é a homofobia e não a homossexualidade, na hora que você entende isso, aí você precisa ter coragem de sair do armário dentro da sua própria casa. Foi o maior preconceito que eu já encontrei na minha vida, o da minha mãe. Então, você tem coragem de dizer para a sua família essas três palavras, eu sou gay, eu acho que eu nunca fiz nada tão difícil assim. Eu tinha 29 anos, eu saí do armário muito tardiamente. Eu já morava com mulher, minha mãe me via morando com ela, a gente dormindo numa cama de casal. Ainda assim, se não é verbalizado, a coisa pode convenientemente ficar fora de seu tema. É, vamos fingir que não tá nada acontecendo aqui, ela é só uma solteirona. E quando a minha mãe me chamou de solteirona um dia, a gente tava brigando, eu pensei comigo, eu não vou, eu não sou solteirona. Não que houvesse problema, agora, por exemplo, eu estou solteirona. Mas, não tinha problema isso, mas não era o caso. E ela sabia. Então eu prometi pra mim mesma que se ela falasse de novo a palavra solteirona, eu ia falar, eu sou gay. E rezando pra ela não falar. E ela falou. E aí nessa hora eu falei, mãe, eu não sou solteirona, eu sou gay. E aí foi horrível, a gente tava no carro, ela saiu andando pelo Rio da Santo Amaro, foi um pequeno drama italiano, assim. Eu não consegui mais alcançar ela, ela sumiu, nunca mais voltou, liguei pra minha irmã, falei, mamãe se matou. Aí minha irmã falou, deixa de ser tonta, a mãe judia se mata, a mãe italiana mata a filha, ela tem que matar você. Nossa. Aí já começou o drama. Mas foi uma novela. Mas hoje ela é amiga das minhas namoradas, ela defende, se alguém falar alguma coisa homofóbica pra ela, ela pula no pescoço. Então, a homofobia tem cura. Minha mãe é a prova de que a homofobia tem cura.
Amém, Jesus.
Amém, Jesus. Que é a informação, né?
Exato. É o conhecimento, né? Todo tipo de preconceito, com o conhecimento você cura.
Rebate.
É, queria trazer aqui para a discussão nossa cota corintiana, Nayara Peroni.
O Corinthians perdeu do Rio Preto.
Olá.
Lero, lero.
Salve, galera.
Tudo bem,
mas
amiga?
A gente vai virar esse jogo na volta aqui. Só perdeu porque eu parei de assistir e tive que sair.
Ah, entendi. Tá bom.
Porque é Corinthians, né? A gente vai passa aí.
Aqui não tem clube. Eu vou cortar seu microfone, Nayara, que não tem clubismo aqui, não. Chega.
Mentira, pode falar.
Tô vendo.
Ô, Nay, vamos lá. Você queria que você contasse a sua experiência quando você começou a querer jogar bola quando criança. Você podia jogar bola ou também tinha aquele receio de ai, vai virar lésbica se jogar bola?
Eu vim de uma escola, de uma educação de escola estadual, né? Escola pública. Então, isso também acho que afetou a situação, né? Então, em casa eu não podia jogar futebol, porque futebol era de menino, ou eu ia virar, né, entre aspas, né, virar lésbica, por conta da prática. E, bom, escola estadual, se as pessoas desconhecem o tipo de educação que se tem, não existe. Os professores não deixavam, tipo, existir aulas de futebol para meninas. As meninas ou jogavam vôlei, ou elas podiam tentar se misturar no futebol dos meninos e sofrer com isso as sanções né, uhum. do bullying, da ofensa, da agressão física, como eu já sofri, inclusive,
Ave.
Por tentar praticar futebol. E então é uma coisa que você desistia, você praticava assim, futebol, sei lá, de brincadeira, no intervalo, com latinha, mas oficialmente na escola não existia nenhum incentivo a nenhuma menina que estudava, e em casa não tinha esse incentivo, né? Porque, nossa, vai virar lésbica, não aguenta, não consegue uhum. jogar, enfim, vai se machucar, aquela loucura, né? Que a gente cansa de martelar, parece óbvio, né?
Que a gente é frágil, mas, e etc.
As pessoas falam essas coisas, mas principalmente a questão de não pode praticar, porque... Enfim, as meninas que praticam isso acabam se tornando, né? Tipo, gente, isso não faz nenhum sentido.
Exato.
E é uma coisa que, enfim, acabei passando boa parte da minha vida, fui jogar de verdade mesmo, começar a jogar aos 24 anos.
Mas você, Nai, você é super inserida. Mas você é, tipo, super inserida no futebol, você joga sua pelada todo final de semana, você organiza campeonatos, você escreve sobre o seu time no portal. E como é que foi toda essa interação que você teve com o futebol, e como que sua família enxerga tudo isso hoje? Já não tem mais preconceito, ou você ainda ouve algumas gracinhas?
Não, assim, eu não sei exatamente, talvez seja uma coisa que eu nunca tenha perguntado pra minha família, assim, especificamente, o que, que vocês acham disso? Uhum. A intenção do futebol pra mim, no gostar do futebol, não foi diretamente, não tinha a ver com praticar futebol, parecia que as coisas, pelo menos em casa, eram coisas separadas, né?
Uhum.
Então, como eu tinha uma ligação muito forte com meu avô, que é corintiano, ele me deixava assistir jogos com ele desde que eu soubesse a escalação, para não atrapalhar com perguntas idiotas. Então, aos 8 anos eu já sabia a escalação do Corinthians para poder ter o direito de assistir o jogo, entendeu? E eu gostava, é uma coisa que foi natural, nunca me incutaram isso, né? Então, uhum. Eu acabei acompanhando, e enfim, comprava, sempre coleciono jornal desde 96.
Ave Maria, acumuladora de jornal.
Recorte. Guardo matéria, enfim, é uma coisa que sempre, e nunca, especificamente nisso, nunca fui tolhida, assim, né? Tipo, você não pode, nossa, que é isso? Nunca, nesse ponto nunca existiu.
Uhum.
Então, acho que foi o escape que eu tive pra poder, sei lá, estar próximo de alguma coisa que eu amo, que é o futebol, e não podia praticar, né? Então, enfim, assistia, comentava, escrevia, adorava fazer isso desde sempre, desde muito criança mesmo, desde que eu me conheço por gente. E nesse ponto isso nunca foi questionado, mas também nunca foi incentivado, exceto pelo meu avô. Nunca foi, nossa, que legal, né, você tá comprando jornal. Já é sempre, mas eu não sei se isso é uma coisa, né, específica, mas tá gastando dinheiro à toa, tá gastando tempo com futebol, essas coisas, né.
Uhum.
Mas nunca foi, sei lá, declinado, você não pode gostar de futebol, porque uhum. isso é de menino. Nesse ponto isso nunca aconteceu.
Uhum.
Não esse questionamento, mas em relação à prática mesmo, à atividade física, de praticar futebol, que era uma coisa que eu sempre fui atrás de tentar, enfim, nunca tive nenhum incentivo nesse sentido. O quanto puderam evitar, conseguiram. Não, não que eu fosse virar lésbica por isso.
Sim. Porque não conseguiram isso, né?
Por outros motivos.
Sim, não por isso. Ô Nai, agora
não
você...
jamais por isso.
Você que é corintiana, eu queria que a gente trazer um assunto aqui a respeito de torcidas, né? A questão de homofobia, ela não é só grande na questão de jogar algum esporte, mas também na torcida, né? Hoje em dia é proibido, entre aspas, ser gay na arquibancada. Hoje em dia não, né? Sempre foi.
Sempre foi.
Infelizmente, assim...
É que hoje é verbalizado,
não,
né?
Não, é verbalizado, e eu juro pra vocês que, assim, eu acho que se na torcida do São Paulo, se alguém, sei lá, se rolasse um beijo entre dois homens... Essas pessoas morreriam.
Qualquer torcida.
Assim, é porque por causa do São Paulo ser taxado por ser Bambi, a torcida tem mais ódio ainda disso. Então é um negócio assim, nossa, por favor, não venha querer mostrar isso na minha torcida, porque senão vão taxar mais ainda.
Sim.
Então eu queria que você falasse, Nai, sobre as suas experiências na torcida do Corinthians e também sobre aquela história que você contou ontem pra gente sobre o teu amigo que encontrou lá, cruzou com uma parada gay... E interagiu lá com o pessoal, depois você conta essa história. Mas assim, primeiro sua experiência na torcida do Corinthians, o que você vê de homofobia ali dentro, de LGBTfobia?
Acho que a questão básica disso é o famoso, o futebol está associado diretamente a algum tipo de virilidade, masculinidade, do tipo do cara querer ser machão, e ele só pode praticar esse esporte se ele for super machão.
Uhum.
É, também tem a ver com performance, né? Como esses dias eu tava falando, ah, o cara ele tem que performar ser machão. Ele não precisa, ele pode. Eu acho que se um cara desse estilo fosse gay, ele sofreria menos preconceito do que, por exemplo, o Richardson sofreu.
Uhum. Com certeza.
Então, acho que isso reflete na arquibancada também. É, o cara lá, ele tem que ser machão, não sei o quê. E acho que tanto o machismo... Isso que eu tô falando com base empírica, eu não sou antropóloga, socióloga, nada disso. Mas na arquibancada no Corinthians existe essa coisa, né? Tipo, tanto o machismo quanto a homofobia são ligadas nesse ponto. Eu acho que existem coisas diferentes nas torcidas, mas no Corinthians é tipo, por exemplo, a moça que vai trajada de, sei lá, roupas mais largas, roupas mais assim, ela não é cobrada lá dentro. Ela vai ser cobrada se ela for de shortinho, por exemplo. Ela não está correta, entendeu? Então, uhum, esse é o machismo que você vê. E a homofobia acho que também está nesse ponto. Tipo, o cara tem que ser machão, você tem que ser forte, viril, malvado, alguma coisa nesse sentido. Então, lá dentro, eu também acredito, não sei se aconteceria, mas eu também acredito que se um cara comemorasse dando um beijo num outro ali, ele ia apanhar, com certeza. Uhum. Isso eu não tenho dúvidas, assim, né? Eu também não teria, tipo, coragem de sei lá, falar isso ali. Uhum. Nunca fui destrapada, mas não teria coragem também de chegar e falar isso ali, porque eu não sei qual seria a reação das pessoas, né?
Uhum.
E aí, assim, uns anos pra cá, que eu algumas que eles chamam de tradições, né? Alguns ritos que existem lá dentro foram cortados, assim, né? Eu acho isso bom. Não sei se foi algo falado ou se foi algo assim. A sociedade evoluiu e as pessoas pararam de ser idiotas, né?
Uhum.
Antigamente, por exemplo, tinham gritos machistas para as mulheres, algumas mulheres que iam com roupas que não eram, sei lá, consideradas ok para eles,
uhum,
para muitos torcedores, não digo só, nenhum momento só organizados, eu digo de todos, assim, os caras jogam muita culpa em um ou outro, né, mas na real é todos os homens que estavam ali agiam como animais. E ainda com a questão de homofobia, o cara não poder usar brinco, por exemplo. E isso atinge o homem hétero, o homem branco hétero, entendeu?
Uhum.
Tipo, o cara
mais privilegiado de todos.
E ele era cobrado por isso. Tipo, cara, você não pode usar um brinco, porque brinco é coisa de viado. Tipo, cara, sério, se você é gay, é tipo, gostar de homens, isso também não te desrespeita. Não usar brinco, tanto faz.
Uhum.
Mas os caras eram cobrados isso. E eu, sei lá, acho que desde 2007, 2008... que eu não vejo mais isso acontecer. Antigamente passava um boné na torcida do Corinthians e falava, tira o brinco e põe aqui dentro.
Deus, meu Deus. É muito medieval, né?
Tinha que tirar o brinco.
Não, mas também tem
relatos, tipo, de amigo meu São Paulino, que teve a orelha rasgada, porque o cara puxou o brinco dele. Tipo,
nossa,
cara, isso antigamente, né? Hoje em dia, isso, graças a todos os deuses do futebol aí, parou, sumiu, né? E não aconteceu mais. O mais recente que eu vi, inclusive, que eu entrei em debate com o cara, só entrei, inclusive, porque eu tava do lado da polícia, né? Porque a coragem, ela existe essa
forma. Tá certo.
Mas é porque o cara começou a xingar o cara do meu lado, e o cara não viu que o cara tava com um boné com uma estampa florida.
Ai, gente.
E ele começou a falar, tira esse boné, porque esse boné é de viado, você não pode entrar com viadagem aqui dentro. Aí o cara não tinha visto, mas eu me irritei num nível, foi automático, eu falei, cara, você não tem o que falar, foda-se, o cara, deixa o cara, mano, tá, aí começou uma discussão, né, e enfim, o cara se ligou também, e aí discutiu com ele, aí alguém foi lá e afastou ele da galera, falou, gente, desculpa, enfim, os amigos meio que pediram desculpa pelo comportamento do cara.
Desculpa, fui eu que trouxe que eu essa pessoa.
Desculpa, esse cara tá fora de si, sabe, tipo.
Entendi. E o que, que você perguntou depois, Rei, pra ela falar?
A história do seu amigo que tava andando perto da... Saiu de um jogo, acho que era São Paulo e Corinthians.
Sim, era,
conta essa história.
Era o Corinthians em São Paulo, que ele passou no... saindo do Pacaembu, né? E tinha uns caras... os caras subindo, assim, corintianos também. E tinham duas travestis subindo a rua, e aí...
Era parada gay, não era?
Eles até falaram, e aí... Era o dia da parada gay. E eles aí falaram, aí, São Paulino, tá triste aí, perdeu, não sei o quê. Aí a travesti, não, aqui é Corinthians, gente, é Corinthians. E aí ele falou que os caras ficavam sem reação, né? Aí, beleza, né? Aí ficaram olhando, aí falou, que? Aí ele falou, aí ela falou, aqui é tudo coringuei. Começou a grana, tava um bando de louco e tal. E os caras deram risada, aí ninguém mais encheu o saco. E elas foram embora rindo. E os caras que, tipo, queriam brigar, lá, provocar, saíram dando risadinha também, mas meio sem graça,
sem
né?
Sem graça,
tô, total. Tô todo voltado, né, do...
Deviam ter dado um pau neles, essas travestis.
Com certeza.
Acho que seria maravilhoso.
Gente, sem violência.
Ah, mas tem homem que merece, desculpa. Mas olha, acho. Vou te falar, é só pra aprender. E o que mais? Deixaremos Nayara trabalhar?
Nayara,
como que é?
Nayara, queria que você desse um depoimento final aí pra te liberar pro trabalho. É, o que
trabalho
que você
para
acha que vai...
Não,
porque,
eu,
assim...
posso, eu posso ficar, se vocês quiserem, eu não tô trabalhando.
Ah, é? Não tá trabalhando! Que bom! Então fica aí na linha quietinha, só não vai pro lugar que tá barulho, tá? Por favor.
Tá, então a pergunta final eu faço depois que eu vou fazer pra todo mundo.
Tá.
É, Mili, falando sobre essa questão de torcida... É, conte pra nós, você já viveu alguma situação, até porque você tava na TV, só que nessa época você não podia dizer abertamente que você era gay, né?
Uhum.
Você já ouviu, depois que você passou a falar abertamente sobre isso, ou mesmo naquela época, algum tipo de comentário, assim, homofóbico, ou, enfim, dentro da torcida, você já foi com namorada pra jogo, como que você vê essa questão de homofobia dentro das torcidas de futebol?
Já, na TV nunca me foi proibido revelar a minha sexualidade, embora também nunca tenha sido incentivado. Uhum. Havia um acordo bastante claro de que já era suficientemente revolucionário ter uma mulher comentando jogos de futebol. Uhum. Então minha sexualidade não precisaria vir à tona, mas isso nunca me foi pedido abertamente. Eu acho que se um dia eu falasse, eu sou lésbica, eu sou gay, nada, não ia acontecer nada.
Uhum.
Sim, eu frequentei muito, frequento ainda, né, estádios, com a minha ex-mulher corintiana. Eu lembro uma vez no Moisés Lucarelli, lá em Campinas, a torcida, um torcedor da Ponte, porque a cabine da TV é quase na... Você tem acesso à cabine. Se o vidro fica aberto, você tem acesso. E a Ponte estava perdendo. E quando a Ponte começou a perder, teve um torcedor que decidiu que a culpa era minha. E ele veio para cima de mim falando: você tem que lavar roupa, você tem que voltar pro tanque, gritando algumas coisas assim. Uhum. Eu acho que é a maior demonstração de machismo e misoginia e preconceito e discriminação que eu já sofri dentro de um campo de futebol. Eu cresci no Maracanã com meu pai, nunca aconteceu nada, depois eu fui a estádio sozinha. Com namorados e namoradas, muitas vezes sozinha, completamente sozinha.
Uhum.
E eu nunca senti nada. É claro que tudo isso que a Nayara falou existe, isso está lá dentro. As pessoas se incomodam com a sexualidade alheia, elas dizem muito mais a respeito da própria sexualidade do que da sexualidade do outro, né? Porque não faz sentido você se preocupar com a sexualidade da outra pessoa. Isso não deveria nem ser um assunto, né?
Sim, sim.
Mas tem pessoas que se incomodam muito com esse comportamento de bando, que é um comportamento de torcida, de quaisquer torcidas, não há melhor e não há pior, todas as torcidas são igualmente preconceituosas, existe dentro do estádio. Na década de 80, o Flamengo fez uma coisa linda, e me dói muito ter que elogiar o Flamengo. O Flamengo lançou a Flagay, era uma torcida abertamente gay,
sim,
que ia ao Maracanã. Como eu detestava tudo que o Flamengo fazia, eu também detestava Flagueiro. Mas eu não dei ovo. Hoje eu admiro, respeito e celebro esses homens.
Foi necessário.
Foi.
A gente até separou aqui alguns pontos, né, de torcidas gays, que a gente até viu a série que a ESPN fez, né, com a Gabriela Moreira, que abordou diversos assuntos. Então, de torcida, gays, times de futebol formado por lésbicas, formados por homossexuais. E os clubes também fizeram alguma coisa pro dia de ontem, mas foram pouquíssimos, né?
Foram. O ponto, assim, o grande ponto é o seguinte, não, ainda não se pode ser gay em estádio.
Não se pode.
Né?
O dia que o São Paulo decidir vestir essa camisa e abraçar essa causa, eu não sei nem o que pode acontecer, mas seria uma coisa que, sei lá, mudaria muita coisa na história, assim. Até na, pro, própria história do São Paulo, sabe? Você não precisa falar aqui, sabe? Ai, somos o time D. Nós somos também o time D. Então, assim...
Somos o time de todos.
De
cara,
todos. Exatamente.
É, mal comparando é que o Palmeiras fez muito maravilhosamente com o porco.
Sim, exatamente. Exatamente.
Né? Pega o Bambi é meu, cabe todo mundo aqui, cabe, cabe gay, cabe hétero, cabe mulher, cabe homem, cabe trans, cabe todo mundo, é só amor,
o,
né?
O problema, amor que eu ve, o problema que eu vejo nesses clubes é que eles são geridos por dinossauros, né? São pessoas que têm 70, 80 anos, né, e que não...
São homens,
são homens
brancos,
que não evoluíram, né? Nada contra quem tem 70, 80 anos.
Esse ser humano que você caracterizou é o ser humano que rege o mundo.
Sim, o país, o Congresso, né? O próprio presidente. Tudo.
Que toma decisão por mulheres, inclusive. Exato. Então, é muito difícil você mudar a cabeça desse povo, entendeu? A hora que tiver uma renovação, a hora que isso for profissionalizado, porque o futebol é uma bagunça, né? Dirigente trabalha por amor, não recebe nada, faz o que pode, não é assim também, né? Então, acho que seria uma mudança muito grande se isso acontecesse de fato. Que
vai
mais?
Acontecer alguma coisa, a gente vai ver acontecer, mas vai acontecer, porque se não acontecer, o mundo acaba. O mundo não sobrevive mais com esse sistema competitivo e patriarcal, e misógino, e machista, e discriminatório. Não existe mais esse mundo masculinizado, vai acabar com o planeta. Não, então, ou a gente feminiliza o mundo, ou acabou.
É. Não, e é por isso que é muito importante os clubes, né, e as entidades, acima de tudo, assumirem essa causa. Porque o que acontece? O jogador, ele ainda corre risco de morte. O torcedor corre risco de morte, entendeu? Se a Mayara for amanhã com a namorada dela no estádio e beijar a namorada dela em público, ela corre risco de apanhar.
Claro que sim.
É, o jogador que fala, oi, eu sou gay e vou continuar aqui jogando por mim, ele vai apanhar da torcida, com ele certeza. Vai ser demitido, ele vai... Então, assim...
Amiga, a gente já vai num estádio onde... Não tem rival, não tem torcida rival.
Porque, né? Em São Paulo, sim.
Você já vê esse tipo de coisa, assim, eles cortam o mal do jeito errado.
Não, exatamente. Então, assim, o clube e as entidades que a FIFA tem começado a fazer isso, a CBF precisaria começar, porque eles, tipo assim, são os não os inatingíveis, mas assim, eles não vão morrer, entendeu? Ninguém vai bater na porta do Deonero e matar eles se a CBF falar, sim. Oi, gente, agora a gente vai fazer uma campanha contra a LGBTfobia. E eles já fazem campanha contra o racismo, sim. Que custa, né, abraçar cada mês, tipo assim, pega junho, vamos fazer uma campanha sobre LGBTfobia, novembro, que é o mês contra o racismo. É, março, que é o mês das mulheres, entendeu? Vamos falar sobre isso.
Sim.
É, e a gente ouviu, eu queria colocar aqui o áudio da Gabriela Moreira, porque houve nessa semana uma série de reportagens, quem não viu, por favor, veja, sobre futebol saindo do armário. Então, eles falaram com pessoas que jogam futebol, homens, mulheres que jogam futebol, que são... da comunidade LGBT, homens e mulheres que frequentam o estádio, que são torcedores. É, e a Gabi tava contando pra gente que eles tentaram de todos os modos falar com clubes, com jogadores, com dirigentes.
Ai, que
absurdo. E ninguém quis se posicionar, entendeu? Porque homofobia, né, e LGBTfobia é ainda um assunto proibido no futebol, ninguém pode falar. Então vamos ouvir aí o áudio dela sobre a experiência de produzir essa reportagem.
É, um outro capítulo que a gente gravou, e aí eu te digo, não que eu tenha, que eu achasse que fosse diferente, mas mesmo assim assusta, que é a dificuldade de se falar sobre homofobia, LGBTfobia, no vestiário. Então esse foi o capítulo mais burocrático, vamos dizer assim, da série, que a gente trata com jogadores, com o universo do futebol, dirigentes, federações, sobre por que não se faz campanhas, por que não se fala abertamente sobre o tema, no ambiente específico, né, do futebol. Então esse capítulo foi aquele capítulo em que a gente tentou diversos, né, dezenas de atletas, a maior parte sequer respondeu aos nossos pedidos de entrevista, grande parte respondeu dizendo que não estava disposto a falar, porque preferia não se manifestar, quer dizer, uma grande omissão nesse debate, né, um grande preconceito e apenas em discutir o tema. É engraçado porque eu já estava tão cansada, eu e a produção, de ficar recebendo negativas, que a gente começou a responder assim, sabe, para os assessores e para os jogadores, empresários dos atletas. Falava assim, olha, você desculpa, mas eu não entendo esse medo de falar sobre a questão, sobre homofobia. Não precisa ser gay para me dar entrevista. Você me dando entrevista não vai parecer que você é gay. Apenas eu quero que você fale sobre o tema. Apenas eu quero que você me ajude a entender por que não se fala sobre esse tema. Então foi muito, assim, negativo e fala muito, né, de por que nosso futebol é tão atrasado. Mas nesse ponto, eu queria destacar, né, a participação efetiva, por exemplo, do Fernando Prass, goleiro do Palmeiras, que não só topou falar numa boa, como falou abertamente sobre qualquer questão que a gente perguntasse, sabe, não ficou com melindre, nem fazendo piadinha após, pré-entrevista. Ele foi muito bacana, o pessoal do Santos também colaborou muito. No Santos eles têm uma psicóloga mulher, né, que é a Juliana Ifecchio, e ela falou com a gente sobre essa questão e tentou explicar um pouco para a matéria, para quem está assistindo, sobre por que é um ambiente tão masculinizado. E aí, por fim, as meninas todas dos coletivos, né? Essas mulheres super empoderadas e nem um pouco medrosas, super valentes, que toparam falar com a gente e falaram muito bem. Então, a Thaís Nozui, do Palmeiras Livre, colaborou muito. A fala dela é muito contundente. Ela tem uma fala na frase que eu apaixonei, que é: o futebol não é só para macho alfa, né? Os homens também são diversos. E aí eu brinco com isso no texto que eu fiz, né, na narração das matérias, né? A Laura Bimbato, também da Democracia Corintiana, a Fergues, da Queer Lourado. Enfim, meninas que super toparam participar e que engrandeceram muito. Então, para não falar muito aqui, eu peço até que vocês convidem aí a audiência do Dibradoras para assistir. No meu Twitter, um dos tweets lá que eu fiz, eu coloquei os três episódios juntos. Tem um texto no meu blog que leva para os três episódios juntos. São três episódios de 10 minutos que vão virar um programa de 30 na ESPN. Mas eu convido todo mundo a assistir e me dizer se gostou. A comunidade LGBT gostou muito. Isso para mim foi muito significativo. Porque é tão difícil falar de forma que de fato os represente hoje em dia. E esse retorno que eles deram para a gente foi assim, sensacional. Eu fiquei, me senti assim, muito recompensada por todo esse trabalho.
É muito maravilhoso. É, né? Muito maravilhosa essa série. Procurem lá. E a Gabi é maravilhosa também, né? Ela que, inclusive, é a protagonista daquele episódio.
Sim, daquela entrevista.
Que era uma entrevista num Palmeiras e São Paulo, perto do Allianz Parque. Ela foi entrevistar um
torcedor
palmeirense que falou: chupa Bambi.
Hoje nós vamos ganhar dos Bambi.
E aí ela falou: vamos modernizar esse pensamento.
A cara, né, que ela faz. Que isso, menina?
Maravilhosa. Maravilhosa.
Ah, muito bom.
Eu queria citar aqui algumas coisas boas e umas coisas ruins. Sim. Que, né, infelizmente, o mundo é feito delas.
Sim.
Coisas boas. Ontem, Dia Internacional do Orgulho LGBT, Flamengo fez uma campanha muito legal nas redes sociais, com uma imagem lá, a bandeira do arco-íris, falando Flamengo é de todos.
Boa.
O Internacional também fez uma campanha nas redes sociais. E teve uma ação no Mineirão, certo, Mayara?
Certo.
Mineirão divulgou imagens do estádio com as cores da bandeira LGBT. Tava no estádio mesmo.
No estádio, eles colocaram uma foto só, não sei se tinha algum evento lá, mas aí eles colocaram embaixo assim: parece simples, mas somos o primeiro estádio do país a acender suas luzes para a diversidade sexual, um tema ausente nos palcos do futebol no mundo.
Uau!
Foi antes do jogo do Cruzeiro, né?
Não.
Ok, é que o Cruzeiro jogou ontem aqui em São Paulo, mas é ok, que muito legal a ação do Mineirão. Eu não sei se partiu do Cruzeiro ou...
Eu também não sei,
da...
não consegui achar isso aí.
Não, é importante porque Flamengo é uma baita de uma torcida grande, e o Internacional por tudo que vem fazendo, abrindo espaço para as mulheres em cargos diretivos. Então são clubes que estão abrindo as portas para muitas minorias, né?
Exatamente. E ao mesmo tempo,
de elogiar o Prass também, né? Que homem é esse? Prass?
Maravilhoso, gente, o Prass. Sim,
maravilhoso.
Ele é maravilhoso. Eu, assim, olha, não gosto nem de assumir isso, mas assim, quando tava lá a final Palmeiras e Santos naquela Copa do Brasil, eu, além do mais, eu tinha apostado que o Palmeiras ia ganhar, mas enfim, torci pelo Prass pra defender aqueles pênaltis e pra que ele batesse o pênalti final. E foi maravilhoso. Assim, ele é um cara. Até no Palmeiras e São Paulo, desse, no São Paulo e Palmeiras, que o São Paulo ganhou. E ele falhou num dos gols, e eu vi a entrevista dele depois, e ele falou, não, falhei mesmo, não vou dizer, se eu disser que eu não conseguiria defender aquela bola, eu tô mentindo. É maravilhoso, ele é maravilhoso. E assim, só que aí que eu queria pontuar uma coisa, né? Ponto é, o Praz já ganhou um monte de título pelo Palmeiras, sim, ele é ídolo pra caramba. Então assim, o
ali
Praz,
não mexe, né?
Entendeu? É. Ele é o cara que pode se posicionar, porque se ele falar isso, ninguém vai matar ele, ninguém vai pedir pra ele sair do Palmeiras. É... Não é todo jogador que consegue fazer isso.
Sim.
Né? É bastante complicado. Mas também os jogadores que podem.
Mas
que
tem
conseguiriam,
um monte de medalhão aí que podia, né? Cabeçar é. Muita coisa.
Uhum. É, e aí o que acontece? Tem aquela questão dos gritos de bicha. Gente.
Pior coisa.
Acho que nada no estádio me irrita mais do que esse grito. Sabe por quê? Porque assim. É o grito mais forte do estádio.
Sim.
É ridículo. Você
não apoia
é
seu time. Você só fica lá fazendo um xingamento, né? Adjetivando uma coisa como se fosse ruim e não leva nada.
Não, e eu fico pensando assim, porque assim, primeiro, bicha não é ofensiva. Não, não é ofensa. Segundo, você tá chamando uma pessoa, a maioria dos goleiros ali provavelmente é heterossexual. Então assim, mesmo que você quisesse ofender, você não está ofendendo. Essa pessoa, ela vai... Desculpa o palavreado, mas vai cagar para o que você diz. Isso não tem efeito nenhum, Brasil.
Nenhum. Mas torcedor, acho, tem torcedor que acha o máximo, né? Entre torcida, eu acho que é um must, assim.
Nossa. E, assim, é legal que não pegou no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo pegou. A torcida do Palmeiras, pelo que ouço de palmeirenses, parou de fazer este grito.
Sim.
E a FIFA, o mais importante de tudo, porque esse grito, ele é, né, foi originado de... Daquele grito dos mexicanos,
sim.
Certo?
Sim.
Puto. E a FIFA passou a punir em competições oficiais esse grito e qualquer manifestação homofóbica e tudo mais. Homofóbica, racista, machista, sim. Enfim. E aí, na Copa das Confederações, chegou a dar uma advertência ao México por causa desses gritos na torcida. Milho, o que você acha disso? Assim, talvez um caminho pode ser a CBF... começar a punir? Será que ela tem coragem de fazer um negócio desse?
É um assunto complicado, né? O grito, tudo isso aí que você falou é verdadeiro, ele é inócuo, ele é ridículo, ele não faz nenhum sentido. Eu não sei se proibir, eu não sei me colocar nisso. É um grito detestável, né? É um comportamento de bando... Mas não sei se... É que se a gente pensar assim, um grito que fosse racista, um grito que fosse ofendesse qualquer outra minoria, seria proibido. Então talvez tenha que ser proibido sim.
Eu acho sim, eu acho também. Eu acho que tem que ser proibido mesmo, porque eu acho que, infelizmente, as pessoas funcionam na base da lei, entendeu? As pessoas ganham consciência, educação e respeito a partir de políticas de proteção às pessoas que estão fragilizadas ali, entendeu?
Uhum.
Então, eu acho que tem que acontecer mesmo, do mesmo jeito que fazer uma ofensa racista hoje é muito mais mal visto do que fazer uma ofensa homofóbica, foi por causa da lei. Então, eu acho que tem que enforçar mesmo até as pessoas aprenderem e ser orgânico, né?
E assim, enfim, não sei direito como seria essa punição. Provavelmente teria que punir o clube.
Claro.
E acho que mais até que punir. Porque
é isso aí.
Até o...
Não, e no caso do Grêmio, né? Da menina que foi focalizada, enfim. Cara, ou paga uma multa, ou vai fazer serviço comunitário numa comunidade gay.
Exato.
Eu acho maravilhoso.
Comunidade gay, onde é, amiga? Me fala.
Não sei, algum trabalho voltado, sei lá. Vai conhecer alguma coisa pra você saber do que você tá falando.
Mas aí a gente poderia também aplicar, por exemplo, uma declaração estúpida como aquela que deu o Aranha.
Uhum. Também.
Eu nem vou lembrar direito o que ele falou, mas ele foi uma declaração extremamente homofóbica, nem era um assunto, né? Foi na saída de um jogo, e aí também tem que rolar uma punição, alguma coisa. Se ele fala assim de negro, de judeu, ele seria punido.
Teve do Felipe Melo, né? Na saída de um jogo, acho que foi
Nossa,
contra
Felipe
o
Melo é
Nacional,
péssimo.
Eu não lembro, do Uruguai. Que ele inclusive saiu reclamando de racismo, tipo assim, porque me chamaram de macaco, não sei o quê, a mulher dele não deve estar...
deve ter um negão,
sei lá. Ele falou umas coisas de negão. Falei, gente do céu, mas é um preconceito com outro preconceito.
Não é assim. As pessoas não sabem combater. Acho que até o Aranha não soube se posicionar, ele teria que ter usado muito, né, a voz pra combater isso, e foi super pouco. Até o próprio Pelé já avisou que, ah, isso acontece. Eu nunca fui vítima de racismo, mas isso acontece. Meu querido, você é negro, sabe? É. Se posiciona, cara, pelo amor de Deus.
Exato.
Enfim.
E a questão do Richarlison é uma coisa assim, esse cara é... tem uma força que é absurda, porque no próprio São Paulo, onde ele jogava muito, onde ele ganhou muita coisa...
Não teve apoio dos próprios São Paulinos.
Não tinha, assim, é bizarro o que acontece.
A torcida do São Paulo não gritava o nome dele, na escalação, na saudação inicial, todo mundo era saudado, menos ele. E um cara que ganhou muita coisa, era muito querido pelo elenco todo, né? E é uma pessoa fora de série.
Acabou com a carreira dele, praticamente, né?
Agora ele tá no Guarani, né? Se apresentou recentemente.
E ouviu crítica de
torcida. Com a torcida
também,
falando que vai bater nele, que a gente não quer esse tipo de jogador aqui. O que vocês querem?
Sendo que eles têm um estádio que chama Brinco do Ouro da Princesa.
Começa por aí.
Bem observado.
Vamos falar da.
Só quero daí mencionar o que combate isso, né? São as torcidas gays. Tem outra torcida organizada gay.
Sim, maravilhosa.
Que é, até a Gabi citou, algumas das pessoas, algumas das mulheres que participaram da matéria são de torcidas gays. Tem a Palmeiras Livre, que é maravilhosa.
Da Thaís.
Exato. Tem a Galo Queer, que acho que foi uma das primeiras. Tem a Bambi Tricolor, que tem o melhor nome do
que
mundo.
Bancou o nome.
Bancou. Que bancou o nome. Tem a Gaivotas da Fiel,
desculpa,
que
é melhor.
Entendeu? É maravilhoso. Só que, assim, o triste é que, apesar dessas torcidas existirem e terem grandes números de seguidores na internet, eu uma vez conversei com alguns membros delas e elas não vão pro estádio juntas. Elas imaginam que elas vão levantar uma bandeira dentro do estádio, porque elas têm medo.
Sim.
Então, é surreal o que acontece.
Mas toda admiração por eles.
Mas toda admiração,
né?
Com certeza. Eu lembro de um jogo, cara, São Paulo e Corinthians, que eu fui. Deve fazer no máximo 2 anos. Que a torcida do Corinthians levou purpurina para o estádio. E a torcida do Corinthians jogou purpurina. Pra, tipo assim, ofender. E aí a torcida do São Paulo fez uma música ridícula.
Ai, não, para.
Que era de... Que era um negócio de falar do beijo lá do Emerson.
Do Emerson Sheik, né?
Não sei o quê.
Vampeta posou pra G.
Não sei o quê, eu sei que você beija.
Ai,
sei
gente,
lá.
Não.
É ridículo, é horrível.
Gente, purpurina é maravilhoso.
Ah, eu também adoro.
Enfim, vamos falar...
Vou usar até fora do carnaval.
Vamos falar de coisa boa, porque vamos... Né,
vamos falar dos momentos maravilhosos?
Falar de atletas maravilhosas, de personagens do esporte que assumiram sua sexualidade e com isso, com certeza, dão uma força aí, né, pra causa e pra que outras meninas que estão crescendo, como a Millie um dia tava crescendo, e que não se achem a única pessoa do mundo com esse problema, né, Millie, entre aspas.
Exato. Teria sido de grande ajuda se eu tivesse ícones.
Né? Então a gente tem, por exemplo,
algumas aqui.
A gente recebeu aqui já, uns 2 meses atrás, Isadora Cerullo, atleta do rugby brasileiro, que foi pedida em casamento pela Marjorie. Durante os Jogos Olímpicos de 2016. Um pedido que estampou as capas de jornais do mundo inteiro. Millie, você viu esse momento?
Vi, me emocionou muito.
Maravilhosas. E a gente fez o rugby do amor. As duas vieram, foi maravilhoso. Nosso podcast.
Exato. Tivemos Caroline Kumahara.
Também falamos com ela.
Exato. Mesa tenista que participou dos Jogos do Rio, também fala abertamente sobre o assunto. Mayara, quem é a próxima?
Ah, nossas queridas, as duas próximas são queridas, né?
Maravilhosas.
Maravilhosas, que só, né, prejudicaram a gente,
só
mas tudo bem.
Fizeram mal.
Megan Rapinoe.
Rapinoe.
É uma atleta da seleção dos Estados Unidos de futebol que se declarou lésbica em 2012, antes das Olimpíadas de Londres.
Ela é maravilhosa.
E ela disse, né, eu queria ter reconhecido, quando eu era mais jovem, que eu era gay. Isso teria feito as coisas muito mais claras pra mim. Realmente, olhando pra trás, era tão óbvio, mas eu nunca havia me dado conta. Socialmente, senti como se eu não soubesse como ser e para quem ser. Se eu soubesse naquele momento, teria tido uma autoconfiança maior. Então, ela fez uma declaração justamente pra dar essa autoconfiança pra outras mulheres, né?
Exato. Qual que é a próxima, Nina?
Ah, conterrânea da Rapinoe. A Abe Wambach, que deu um beijaço na namorada depois da conquista da Copa do Mundo de 2015. Cena que está lá no nosso blog, né, na matéria que a gente fez hoje.
Exato. Que infelizmente não foi transmitida no Brasil, porque na época não se transmitia a Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil. É. Mas que eu estava no Canadá e foi maravilhoso, que eu vi assim, a câmera focou ali.
Focou.
Que é o Uma? A Uma que estava se aposentando da seleção. O que é o Uma que está indo fazer? E de repente ela foi lá e tá com um beijo na namorada, que hoje é, inclusive, esposa, porque ela casou.
Ai, parabéns, Abe Wambach.
Maravilhosa.
Quem mais?
A Maísa, não sei como se pronuncia, mas é goleira da seleção de handball, se declarou bissexual durante a Olimpíada de 2012. É, ela disse, é uma coisa normal da sociedade, se você é homossexual, tem que esconder e obrigatoriamente se casar com um homem? Não, se você é, tem que assumir. Não sou mais uma criança, não vou ficar escondendo porque vou jogar as Olimpíadas.
Essa daí chutou a porta, hein?
Maravilhosa!
E a nossa querida Nayane do vôlei, que veio aqui, como é que é o nome? O Sapa Bonde?
Ah, é verdade!
Era ela! Ela faz parte do Sapa Bonde! Posta foto com um monte de meninas, todas lésbicas,
namoradas. E olha lá, jogadora do quê? Vôlei, gente!
Tão delicadinha, pois é.
Joga vôlei, é levantadora, entendeu? E não virou heterossexual. Olha que absurdo.
E conversando com a gente, ela sempre deixou claro pros clubes, né, a sua orientação sexual. E se não me aceitarem do jeito que eu sou, eu busco outro lugar pra jogar, porque, né, não sou obrigada.
Exatamente.
Quem mais?
Amanda Nunes, Leoa. Maravilhosa, a Leoa, a primeira mulher brasileira a conquistar um cinturão de UFC. É, ela assumiu, ela, quando ela ganhou o cinturão, ela foi lá, subiu no, tava no octógono, foi entrevistada, falou que queria mandar um beijo pra minha namorada, maravilhosa,
que me apoia,
que me incentivou. Sim. Incrível. E aí teve a Jéssica Batistaca, que recentemente fez um pedido de casamento.
Falou conosco também.
Ela é incrível também. E aí eu queria que você contasse esse episódio, Mili, que ela e Souza, porque a declaração dela, primeira vez, acho que publicamente ela se assumiu gay, foi pra você, não foi?
Foi. É, a Laís faz parte de uma geração pra quem é, essa fluidez da sexualidade já não pega tanto. Então, quando ela falou pra mim, na entrevista, soou de um jeito que era diferente do que ela estava falando. E eu lembro que eu interrompi a entrevista e falei, Laís, assim, eu vou publicar isso, tá, tudo bem? E ela falou, tudo bem. Só que eu acho que ela não esperava a repercussão.
Uhum.
Porque na cabeça dela é uma coisa tão natural que a repercussão pegou ela, sabe?
Uhum.
É, de qualquer maneira, eu acho que assim, quanto mais Laís houver, quanto mais Laíses houver, mais pessoas que entendam que não tem nada mais natural do que você amar a despeito do gênero que você ame, mais, com mais naturalidade o mundo vai ouvir o recado. Porque se você fala como se fosse um pequeno drama, como eu fiz com a minha mãe, ele vira um grande ou um pequeno drama.
Uhum.
Mas se você coloca naturalmente, eu acho que essa geração de 20 e poucos anos que está vindo aí vai saber fazer isso, o mundo reage com mais naturalidade. Ainda é uma batalha longa, mas é inevitável que isso mude.
Total. Eu acho que essa renovação vem dessas novas meninas e meninos que, né, que abraçam isso com naturalidade e que não tem medo de formalizar. Olha, eu sou, gosto assim, porque a Laís também falou isso, né? Eu estou bi, não foi que ela falou?
Estou
gay.
Ela falou, estou gay.
É.
Eu estou gay. Eu me apaixonei por uma mulher. Eu não acho que... É uma geração que não tem medo de amar e não vê nada errado no amor. Quando o mundo atira pedras, eles ficam um pouco receosos, falam, mas espera, é só amor.
Exato.
Então eles estão ensinando assim.
É isso, tem que tratar com naturalidade, porque tem que ser assim. Na verdade, não pode ser esse processo tão doloroso, né? De assim, porque como pra gente que é heterossexual foi quando aos 13, 14 anos, sei lá quantos anos, deu o primeiro beijo, isso foi natural, tem que ser natural pra pessoas que se sentem atraídas por pessoas do mesmo gênero, falar, hoje eu vou beijar uma menina e eu tenho 13 anos e é isso que eu quero, entendeu?
Ou atraída pelos dois também.
Exatamente. Eu queria que a Mayara falasse agora sobre, a gente tá se assim, encaminhando pro fim, sobre a importância dessas meninas, dessas mulheres no esporte e outras personalidades do esporte terem se assumido publicamente, meio que pra, né, pra você ver e falar, gente, eu posso ser e tá tudo bem, né?
Sim. Uhum. Eu queria também, só antes disso, falar rapidinho das mulheres trans, que eu acho que é importante a gente também citar, né? Porque se a gente tem esse processo de se declarar, acho que as mulheres trans têm um outro processo.
Nossa,
que
mais
às vezes
difícil ainda.
Não tem nem como não falar, né? Porque Sim. às vezes já tá ali dado, né? Então acho que é importante a gente lembrar elas também rapidinho aqui, porque é o... Com certeza, o que mais sofre nessa sigla aí toda, né?
Boa.
Mas eu acho que é importante a gente se declarar, assim, a gente se eu sempre falo até que a gente, é importante se declarar e não se assumir, né? Porque não é nenhum pecado pra gente ficar assumindo. De se posicionar e dar esse exemplo para outras pessoas que, às vezes, se sentem muito sozinhas. O índice de suicídio entre as pessoas, população LGBT, é muito, muito elevado, né? Uhum. Mas eu acho que também é importante a gente lembrar dos lugares de privilégio que a gente tem. Uma mulher branca se assumir lésbica é uma coisa, uma mulher negra se assumir lésbica é muito diferente. Tem situações e situações religiosas, raciais, sociais, e eu acho que sim, tem que dar esse começar, né? Quem mais pode, né? Quem tem um calibre
Exato,
mais alto para fazer
falar.
Isso primeiro, e assim dando uma possibilidade de pessoas que têm mais dificuldade, mais diversidade para fazer isso, também fazerem aos poucos, né?
Exatamente. Sobre transexuais, a gente tem evoluído parcialmente nessa questão, principalmente do esporte, né? Porque aí, imagina uma atleta é transexual, ela vai jogar aonde?
Sim,
né?
Com as mulheres, tem que ser.
Exatamente. Né? E aí teve, no caso, na Itália, a Federação Internacional de Vôlei autorizou pela primeira vez uma jogadora transexual a jogar a Liga Italiana, que é uma brasileira, inclusive. Ela foi batizada como Rodrigo, mas hoje é Tiffany Abreu. Ela tem 32 anos, 1,94m de altura e atua como oposta. Só que já gerou polêmica isso aí, porque claro. Chegou lá, jogou, aí começou a fazer ponto, aí começaram a falar, não, mas porque senão vamos fazer um time de transexuais.
Uhum.
Enfim, né? É bastante complexo. E aí o Comitê Olímpico Internacional tem tentado tratar essa questão, só que exige, ele já não exige que as transexuais ou os transexuais tenham que fazer operação, só que tem que fazer uma série de testes,
dos hormônios, né?
Por causa de hormônios. Então, basicamente, na mudança do sexo biológico de masculino para o feminino, tem que fazer nível de testosterona.
Sim.
Gente, difícil. Manter níveis hormonais,
sim.
né?
E lá. Ela tá dentro do né?
Ela tá.
Do valor
exatamente.
Lá que precisa tá.
Exatamente.
Só pra deixar claro.
E no caso da mudança do sexo biológico de feminino pro masculino, não precisa fazer testes, não tem restrições. Bom, gente, vamos finalizar. Eu queria agradecer aí a participação da Mili, maravilhosa.
A distância do sítio.
Eu que agradeço, é um prazer e uma honra sempre.
Nayara, suas últimas palavras... O que você acha que vai acontecer? O que você acha que tem que acontecer pelo fim da homofobia no futebol e no esporte?
Eu acho que é o que a Mayara falou aí, né? A instrução, a pessoa tem que aprender a respeitar as pessoas, o que elas são diferentes delas, né?
Uhum.
E respeito, a instrução, as pessoas aprenderem, assim, entenderem como funciona. Isso vai, obviamente, vai trazer muito mais paz, né? Tipo, mais tranquilidade para você poder estar em todos os setores da sociedade sem problema nenhum, né?
Torcendo, jogando, não importa onde estiver dentro
Sim.
do estádio, né?
Exatamente.
Boa.
Vibrando muito. É isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui.
Seguiremos vibrando.
Seguiremos vibrando, todas nós. Um beijo, até semana que vem.
Valeu.
Valeu.